Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. 32ª Reunião Pública Ordinária, hoje 24 de outubro de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus é que declara aberta a 32ª Reunião Pública Ordinária da Sessão Legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso. Está em discussão e votação a ata da 31ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite a todos presentes. Tem aqui, senhor presidente, um convite. É formatura de bombeiro civil. Temos a honra de convidar você e sua família para participar da solenidade de formatura da primeira turma Alfa de Bombeiros Civis de Bicas. Data 28 de outubro de 2016, às 19 horas, na quadra do Popó. Tem um ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o assunto é capina de ruas e limpeza do Córrego São José, de 24 de 10 de 2016 até 28 de 10 de 2016, capina das ruas. Rua Noel Augusto de Castro, Rua João Batista e Silva, Rua Travessa Viriato Catão, Rua Santa Cecília, Rua Doutor Péricles de Mendonça, Rua Santa Fé, continuação do Edgar Moreira. Limpeza do Córrego, Rua São Jorge, Manuel Pires Pereira, Gentil Corrêa de Almeida e Vitor Kugler. Somente isso, presidente.
Informe das comissões. Leitura do parecer número 34 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 34 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 248.600 e dá outras providências, a compra de duas vans escolares. Mais algum informe?
Senhor presidente, vou ler o parecer, né? Que o senhor acabou de mencionar. E 34, projeto de lei número 34/2016. A presente proposição pretende abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 248.600, a fim de que o Poder Executivo possa adquirir dois veículos de transporte de alunos. Após análise pelo assessor jurídico desta Casa Legislativa, o mesmo emitiu parecer favorável. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. Cumpre-me salientar que a abertura de crédito especial é plenamente permitida pelo artigo 41, inciso 2º da Lei 4.320, de 1964, Lei de Responsabilidade Fiscal, destinando-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Dispõe o artigo 43, inciso 3 da mencionada lei, que tais recursos podem decorrer da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Os créditos especiais se destinam a financiar programas novos que não possuem dotação específica no orçamento em vigor. Sua vigência acompanha a do orçamento em vigor, exceto se abertos nos últimos 4 meses do ano, caso em que serão reabertos no orçamento do próximo ano, no limite dos seus saldos remanescentes. Igualmente aos créditos suplementares, são autorizados por lei e abertos por decreto. A autorização em geral pode constar na própria lei que criou o programa a ser financiado pelo crédito especial. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. São considerados recursos para abertura de crédito, dos créditos suplementares especiais, desde que não comprometidos. 1. O superávit financeiro, que é a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação, que é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Pois bem, como se viu pelas lições acima transcritas, os créditos especiais são abertos através de lei. É o que prevê a nossa Constituição Federal. Confira-se. Artigo 67, são vedados. Artigo 5º. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Por fim, o presente projeto informa, em seu artigo 2º, a fonte de custeio. Assim, o referido crédito será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, calculado de acordo com o parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Frise-se que por trazer em seu bojo ações não previstas no PPA, o mesmo também foi alterado. Diante disso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do presente projeto de lei, não encontrando-se óbices à apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Bicas, 21 de outubro de 2016. Assinam comigo os vereadores Nilo César Gonzi e vereador Rafael Cândido Aquino. Só isso, presidente.
Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei Ordinária número 35 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso do imóvel público, que especifica imóvel situado à rua Périx de Mendonça, número 11, Caixa 1, bairro Centro, a fim de gerar empregos para a cidade. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2016, que concede o título de menção honrosa à senhora Natane Carolina Correia Bortolini. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2016, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Manuel Genuíno Teixeira. Vereador proponente, Nilo César Gonzi. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2016, que concede o título de menção honrosa à doutora Daniele Gavioli Rodrigues Venturelli. Vereadora proponente, Maria Elizabeth Gouveia e Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2016, concede o título de cidadão benemérito ao senhor Carlos Antônio de Souza. Vereador proponente, Ailton Moreira Mendes. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2016, que concede o título de menção honrosa ao senhor Luiz Felipe Novaes Falcão. Vereador proponente, Rafael Cândido Aquino. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2016, concede o título de cidadão honorário ao senhor Antônio Augusto Pinho Vieira. Vereador proponente, Júlio César Salles Pereira. Requerimentos. Requerimento número 79 de 2016, do vereador Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os senhores vereadores, senhores e senhoras vereadores. Boa noite a todos os presentes. Os vereadores eleitos, Tanaúza e Joel Milão. Senhor presidente, eu apresento o requerimento de número 79, onde solicito que a Comissão de Educação constituída desta Casa passe a averiguar a responsabilidade pelo fato dos veículos escolares estarem, em sua grande maioria, parados ou com graves problemas. Justificativa, este pedido se faz a pedido deste vereador, que vem há semanas cobrando explicações para as constantes quebras dos ônibus e vans escolares, fazendo com que vários alunos percam aulas e provas. A situação vem se agravando e o que me estarreceu foi o fato de, após reunião com a secretária de Educação, me esclareceu a respeito de compra de mais duas vans, ter me passado uma listagem de vários veículos parados e com péssima manutenção, inclusive veículos comprados há poucos anos, que apresentam defeitos provenientes da péssima manutenção ou a falta dela. No meu entendimento, a situação já está passando dos limites e podendo se agravar ainda mais, com risco à integridade física dos alunos que fazem o uso destes transportes, devendo à Comissão de Educação averiguar detalhadamente as causas do problema, identificar os responsáveis e cobrar imediata solução. Em 24 de outubro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Alguém tem algum assunto urgente? Vereadora Beth.
Presidente, eu só quero levantar um assunto aqui. Depois eu gostaria até que fosse feita uma correspondência lá para o Executivo, cobrando, porque hoje eu fui lá na Policlínica para ver a respeito de fisioterapia para uma pessoa que já tem 6 meses que estava aguardando. Só que eu cheguei lá, o que me disseram? Que não existe equipamentos, que o único que existe lá é uma bola que ainda não foi furada. Os outros equipamentos estão todos sem funcionar. Nem funcionário tem para atender as pessoas. A faxineira que estava lá é que me deu essas orientações. Então, que uma se aposentou, a outra parece que veio para o lugar e também tirou férias. E a resposta que tem dado as pessoas é que está tudo parado, que não tem previsão de quando volta o atendimento. Então, a fila está grande, a pessoa está necessitando e o serviço simplesmente parou. A policlínica, a fisioterapia não funciona, não tem funcionário. E não, quer dizer, os que estão acumulados não vão ser atendidos e não está nem escrevendo mais ninguém, porque não, nem funcionário para receber essas pessoas, para fazer a ficha não tem. Aí eu gostaria que fosse feito uma correspondência para o Executivo cobrando essa situação. Só isso, presidente.
Mais alguém?
Pela ordem, presidente.
Vereador Ailton.
Eu hoje me deparei com uma coisa interessante. Um funcionário da prefeitura foi lá na secretaria, lá no almoxarifado, foi para casa almoçar porque não tinha carro para ir trabalhar. Voltou à tarde. Mesma coisa, carro da educação. Não sei se cabe no seu parecer, está pedido no seu parecer, né? Eu achei isso estranho. O funcionário foi embora para casa porque não tinha carro para trabalhar. Hein? Não, eu acho que... Pelo menos que eu piorar, mas ele foi embora para casa. Mas ele foi embora para casa.
Senhor presidente. Terminou, vereador? Pode?
Sim, pode.
Eu quero citar também que, como veio pedindo autorização para que fosse comprada essas duas vans, nós até questionamos essa situação, porque final de ano letivo, para que necessidade de dois carros? O secretário de transporte esteve aqui e disse que estavam funcionando todos os veículos perfeitamente, todos, né, até trouxe a relação dos veículos, que todos em perfeito estado, nenhum com problema. Aí ele disse que não. A secretária de Educação veio, aí nós chamamos a secretária para saber dessa necessidade da compra desse veículo. E ela trouxe uma relação que entregou para o vereador Rafael, que é presidente da comissão, vários carros sem condição de funcionar. Então está havendo uma divergência de informação aí. Eu até citei que o caminhão de lixo, eu não sei se algum de vocês pôde observar, o para-choque está todo amassado, quer dizer, não está tendo nem a manutenção mínima de um veículo. Aí houve essa troca de informações, quer dizer, divergência de informação. A secretária trouxe a relação dos carros que não têm condição de funcionar. E o secretário, o diretor, vem aqui e diz que todos os carros estão em perfeitas condições. Então, acho que tem alguma informação errada. Agora, pelo que a gente, pelo menos, a olho nu, você consegue perceber o estado dos carros. Então, é questionar isso. Quem está falando a verdade, vamos dizer, porque tem alguém aí que estão mentindo a verdade.
A senhora me dá uma parte, senhor presidente? Pela ordem. Boa noite, senhor presidente, todos os colegas e a todos presentes. A gente está vendo um conflito aí de informações, concordo com o senhor, Beto. Só que ele disse aqui que tem carro da educação que é da época do Jaci Moreira ainda. Ele disse aqui, tem um veículo que é da época do Jaci Moreira. Um veículo. Pois então, um veículo da época do Jaci Moreira. Quantos anos tem? Jaci Moreira foi prefeito. Então, eu acho que tem que ter essa renovação. Para vocês terem ideia como é que funciona o conflito de informações, vocês viram o noticiário semana passada do Jornal Nacional? Petrobras vai baixar o preço da gasolina, mas baixou lá na refinaria. O resto dos postos subiu tudo. Então, conflito de informação tem para todo lado. Então, eu sugiro, já que o Rafael fez o requerimento aí, pedindo informações, que vocês dois vão até o almoxerifado e ver pessoalmente. Fica meio melhor. Da educação, pois então. Mas fica lá, os carros ficam parados lá, ué. Então, que vão. Já tem? Pois então. Então, para não ter esse conflito, que vocês vão pessoalmente e tirem a prova dos novos. Certo? Pois isso seria mais viável.
Senhor presidente, pela ordem. Eu ia até discutir na hora do requerimento, discussão do requerimento, mas como já entrou em debate, né? Os assuntos urgentes, e é um assunto urgente realmente, porque eu venho já cobrando aqui há várias reuniões, mas a princípio eu comecei cobrando só pela preocupação dos alunos da zona rural, que me passaram, né, que perderam dias de aula, perderam provas, e culminou com esse projeto de lei que chegou nesta casa, chegou na comissão, pedido para compra de duas vans, surgiram algumas dúvidas, se seriam vans usadas ou novas, qual a finalidade, se seria para demanda reprimida, né, Beth? Nós estranhamos, igual a Beth falou, por ser final de mandato, né? Então não seria uma demanda reprimida, ou se estaria realmente faltando veículos. Então nós solicitamos o comparecimento da secretária de Educação, que prontamente atendeu, veio com o funcionário, e nesse dia eu fiquei ainda mais assustado, porque eu vi que a situação é muito mais complexa, muito mais alarmante do que eu imaginava. Porque não é um ou outro veículo não, vereador. Não é veículo de administrações passadas só, não. São veículos comprados no início da administração, que já bateu o motor. Quem cuida da licitação, questão de peças, de óleo... O conflito de informações que está ocorrendo é com a secretária de Educação e o diretor de Transportes. Porque ele fala que a manutenção é feita, né, no almoxerifado. E ela mesmo reclamou com a gente, né, Beth? Então, por isso que eu estou pedindo a comissão para chamar os dois aqui, chamar... Aí jogam... ela falou que ele joga para os motoristas que não têm o cuidado... não sei como é que está a carga horária deles lá no único veículo, porque tem que averiguar um carro novo, bater o motor. Ela fala que nunca comprou, acho que nunca fez uma como se diz? Não, uma retificação, não, uma revisão, né? Trocar óleo, né? Ela não se lembra de ter comprado, acho que fazer uma manutenção dele. Ela achou isso estranho, questionou e falou que não precisava, e tem carros lá que motoristas já foram falar que estão preocupados na situação que está o carro, inclusive o ônibus dos estudantes. Então eu me preocupo com algo que possa acontecer ainda pior, porque hoje o que está acontecendo é veículo ficando parado em bicas, parado na estrada, já está ocorrendo um transtorno para os alunos. Eu mesmo pude presenciar, já me falaram... Essa semana eu presenciei o Geraldinho, também está falando que foi a Juiz de Fora, um ônibus estava parado. E não é um ônibus velho, não. A van. Então já foi outra coisa, eu vi um ônibus. No dia que ela veio aqui, ela relatou que ocorreu um problema também, que um dos motoristas teve um problema familiar lá. Só que no dia anterior, eu estava até questionando isso a ela. Uma van levou para a zona rural, parou na estrada. A outra van foi buscar, parou também na estrada. E as pessoas estavam preocupadas com questão de perder prova, né? Ela garantiu que isso não vai ocorrer, né? Que isso ela garantiu, mas ficou notório ali que não está tendo uma revisão, né, adequada, que os veículos estão parando mesmo. Então pode ser veículo velho, tá na USA, que que sabe muito mais que nós todos aqui, mas que o veículo novo também não quer dizer que ele vai dar problema. Não vai dar problema. Se não tiver uma manutenção, não tiver uma revisão, então eu estou preocupado com essa situação, que pode acontecer algo pior. E a relação, senhor vereador, nós já temos a relação de todos os veículos que estão parados lá, com placa, chassi. Então são muitos veículos, são veículos novos. A secretária fez esse pedido de compra de duas vans porque não está dando conta. Não está dando conta porque os veículos estão ficando parados. Não é que não tem veículo, não, que eles estão ficando parados.
Presidente, pela ordem. O futuro vereador Tanaúza pode dar alguma explicação, porque ele fez algum serviço de revisão para alguns carros lá. Não foi, meu vereador? Sim. A maioria motor e caixa. Que eles não fazem. Não, tá bom.
Ô vereador, só aproveitando que você fez a pergunta, Tanaú, você sabe o que quebra um motor novo, uma caixa nova? Você sabe o que quebra? Funcionário mal remunerado. 900 e poucos reais ganha um motorista.
O vereador, eu estou só questionando o Tanaúza. Eu estou só questionando o Tanaúza, porque o Adilson esteve aqui no plenário e disse que a maioria dos serviços eram feitos lá no Mujarifado.
Maioria?
Falou, tem 15 dias que ele falou isso.
Essa é a questão. Ele disse aqui que a manutenção é feita lá na... E o Tanaúza está confirmando que é só coisa mais complexa. E pelo que a secretária nos relatou, parece que não está sendo feita essa manutenção. É isso que eu estou pedindo à Comissão de Educação para verificar. Então, mas o secretário de Transportes falou que a manutenção é feita lá.
Mais alguém? Eu tenho aqui alguns assuntos. Número 1. Foi encaminhado ofício ao Ministério Público encaminhando o requerimento número 69 de 2016 do vereador Louro, além da solicitação da informação ao andamento dado às denúncias apresentadas anteriormente. Número 2. Foi também reiterado o ofício ao Ministério Público Estadual questionando a situação das obras de captação de esgoto realizadas pela Copil nos anos de 2008 e 2009. Número 3. Foi também encaminhado ofício à PECRIM acerca da prescrição de crédito tributário no município entre os anos de 2005 e 2014. Número 4. Na próxima quarta-feira, dia 26/10, haverá audiência pública para tratar do projeto de lei ordinária número 30 de 2016. Determina a proibição do comércio e uso de fogos de artifício no município de Bicas. Então, dia 26, 19 horas. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o projeto de lei ordinária número 29 de 2016, que que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Parcelamento da dívida junto à Receita Federal. Em segunda discussão. Vereador Louro.
Bem, só para deixar claro, senhor presidente, porque a gente discutiu isso aqui, o Rafael até explicou na conversa que a gente teve com a Fatinha lá, com a secretária de Fazenda, a respeito dessas multas, dessa autorização para parcelamento. Mas o que eu realmente desejava até agora, até esse momento, eu não tive retorno e parece que a resposta não é positiva. Até esse momento, a Procuradoria do município não abriu nenhum procedimento para descobrir quem é o responsável por isso. Então, meu voto é contrário. Só para deixar claro.
Ainda em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado com um voto contrário do vereador Aloysio Barbosa.
Desculpa, senhor presidente. Peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinário número 29 de 2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. É o parcelamento da dívida junto à Receita Federal. Em terceira discussão.
Posso, senhor presidente? Mais uma vez.
Vereador Louro.
Quero fazer outra intervenção, até para esclarecer para quem está aí presente e às vezes não está entendendo o que está sendo votado aqui. O município não, vou deixar assim. Nós, contribuintes, vamos pagar uma dívida, né, criada por gestores municipais, inclusive o atual prefeito, se eu não me engano, Magela, o ex-prefeito Honório também, e nós vamos ser obrigados a pagar essa dívida sem que o município tome nenhuma atitude com relação à questão. Então, meu voto é contrário, quero deixar bem claro, senhores vereadores. Por quê? Porque eu não concordo que os contribuintes paguem pelo erro de administradores. A Procuradoria deveria ter instaurado um procedimento para descobrir quem foi o responsável pela falha. Não estou dizendo que foi o atual prefeito nem o ex, mas alguém dentro das administrações errou. E eu acho que a obrigação do município era saber quem errou. Então, mantenho meu voto contrário, porque não acho justo que o contribuinte pague por erro administrativo individual, seja lá de quem for. Só isso, senhor presidente, só para deixar claro.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, quero intervir, concordar em parte com o vereador Louro, que também acho que deve ser instaurado alguma apuração administrativa para verificar quem foi o responsável direto, né, por essa questão, porque foi entendimentos de descontos previdenciários, tributários, né? Então isso aí é uma coisa interna. Mas quero deixar bem claro que eu nunca deixaria de votar a favor para causar mais complicações para a administração, para o município, que já se encontra em situação complicadíssima nesses 4 anos, né, por atos e omissões. Todos nós já estamos cansados de saber aqui que já passaram nesse plenário. Independente, uma coisa não depende da outra. Se não agiu lá, isso não quer dizer que nós temos que votar contrário. Porque se nós votarmos contrário aqui, o município não pode pagar, o município vai ficar devedor, vai ser inserido novamente, já está, né? Já vai ter mais restrições e causará mais transtornos aí para o futuro. Então, quero deixar bem claro para os senhores vereadores que, apesar de concordar com o vereador Louro que tem que ser apurado, uma coisa não emperra a outra, uma coisa não atrapalha a outra, prejudica a outra.
Presidente, só uma ponderação. Eu entendo a sua colocação, vereador Rafael. Só que a gente tem que entender o seguinte. Isso está sendo cobrado não é de agora, não. Tem 6 meses, ou 7, ou 8 meses, ou mais, ou desde o ano passado, salvo engano, quando veio o primeiro pedido de parcelamento. Tem um ano que a gente que eu, pelo menos aqui, estou cobrando que alguma medida administrativa seja tomada para averiguar quem é o responsável. Aí agora vão dizer que eu vou ficar, eu entendo essa posição, mas vou dizer que eu vou ficar com peso na consciência, que eu vou estar trazendo algum prejuízo ao município? Não. Eu não. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver o contribuinte que vai pagar, ou como é que não tem nada a ver? Nossos impostos é que vão pagar isso. Então eu acho que a administração tem obrigação de apurar e saber quem foi que errou e cobrar dessa pessoa. E isso está sendo discutido aqui nessa casa, não é de agora. Já tem mais de ano. Tem mais de ano que a gente fala isso aqui. E atitude nenhuma foi tomada. Então, vou deixar, eu entendo sua posição, mas vou dizer, não concordo. E não vou ficar nem um pouquinho chateado ou preocupado, que vou trazer, não. Eu não quero é que a gente continue pagando por erros que não são nossos. Os erros não são nossos, não foram nós que cometemos. Se pelo menos tivesse aberto o procedimento, pelo menos isso, vamos abrir o procedimento para apurar quem errou. Nem isso não fez. Então, mantenho meu voto contrário, entendo a posição de Vossa Excelência, mas não posso concordar. Desculpe, senhor presidente.
Vereador Louro, a questão, independente se lá no início, quando chegou a esta casa, tivesse aberto essa para investigar, independente disso, o município teria que ter tomado todas as medidas para o pagamento, como tomou. Acontece que o cálculo que eles fizeram, não sei porquê, deu um valor diferente, não calcularam corretamente, acho que correção, juros, onde está sendo esse novo pedido aqui. Né? Independente se tivesse correndo essa situação ou não, quem teria que pagar é o município. O município tem direito de regresso ao possível identificado como responsável por esse ato. Mas, de qualquer forma, o município teria que pagar. Mesmo apontado administrativamente, depois tem que ser tomada uma ação judicial. Então não vai ser assim, eu vou deixar de pagar aqui para resolver quem que é para ele pagar. Isso não é tão simples. O município tem que fazer o pagamento, depois ele tem um crédito, um direito de reverso à pessoa que deu causa a esta ação. Então o que eu estou falando, que independente, eu concordo com o senhor, tem que apurar, tem que verificar quem deu causa a injustificado não pagamento ou desconto indevido, né? Isso foi dentro da administração, não adianta imputar a OAB, tem que realmente investigar, mas tem que pagar, tem que fazer o pagamento. E isso depois só vai reverter para essa pessoa, o município só vai ter o direito de cobrar dessa pessoa, esse agente, apontado pela justiça, não somente aqui administrativamente. A via administrativa é o primeiro passo, para depois se ingressar com a ação e aí sim o município ser ressarcido desse pagamento. Então não adianta a gente fazer essa discussão agora que o município tem que pagar. A gente não tem como fazer, tem que pagar. Não adianta nem a gente ainda tentou assim, vamos segurar para saber a resposta, mas foi mais... Não, a minha, eu não queria votar mais porque eram duas cobranças distintas. A princípio, a gente imaginou que seria da segunda cobrança, que ainda está em defesa administrativa, né? Ainda está suspensa. Então, não teria porquê do município pagar. Mas como essa explicação que foi dada, que é a questão de juros, correção, não vejo porquê, sinceramente, não deixar de votar, causar esse embaraço ao município. Futuramente, o município vai ter esse direito de regresso, com certeza reconhecido pela justiça, para reaver os cofres públicos.
Está em terceira discussão. Vereador Kikin. Está em terceira votação o projeto de lei ordinário número 29 de 2016. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado com um voto contrário do vereador Aloysio Barbosa. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 79 do vereador Rafael. Em discussão. Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e demais pessoas presentes. Eu parabenizo o Rafael pelo requerimento e me sinto muito preocupada com a situação. Tenho o vereador Louro, que é o presidente desta comissão. Me coloco à sua disposição, vereador. O dia que o senhor quiser, a hora que o senhor quiser, para que a gente possa estar, né, verificando para atender a solicitação do vereador Rafael. Só isso, obrigada.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.
Boa noite. Acho que eu ia tomar uma.